Estimados irmãos e irmãs desta catequese bíblica fundamental, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vem, Senhor, vem nos libertar. Esse é o clamor de cada um de nós nesse tempo do Advento. Ontem iniciamos a primeira semana do Advento, novo tempo litúrgico, novo ano litúrgico. Que maravilha! Quero acolher cada um de vocês, você que pela primeira vez ouve essa catequese, você que já é um ouvinte assíduo toda semana, com muita alegria que nós temos visitado algumas páginas da Bíblia para poder entender o significado dos acontecimentos históricos e teológicos. Eu quero propor para vocês, nesse dia de hoje, um olhar teológico para a passagem do Mar Vermelho. O povo de Deus que sai do Egito em direção à Terra Prometida, mas antes disso acontece um milagre. Eles passam pelo mar. Isso está relatado em Êxodo capítulo 14, versículos de 5 a 31. Esse texto que eu acabo de citar para vocês refere que após aquela décima praga lá do Egito, o próprio faraó, que já estava aterrorizado, ele não apenas permitiu, mas ele ordenou que deixassem os israelitas partirem, saírem do Egito. E os israelitas então, levando as mulheres, crianças, gado e os demais haveres, eles se retiraram, formaram a caravana em direção ao Oriente. Mas quando eles chegaram às margens do Mar Vermelho, vieram os grandes, os graves apuros, que com certeza teriam levado-os à morte se não fosse uma intervenção extraordinária de Deus. Eu gostaria que vocês ficassem com esta expressão. Precisamos olhar para a passagem do mar como uma intervenção extraordinária de Deus. Com efeito, após as primeiras etapas dos emigrantes, o faraó, que agora já estava arrependido de ter deixado os israelitas partirem, ele resolveu ir impedir a saída justamente desse povo de Deus, impedir que eles seguissem viagem. E ele os alcançou perto do mar, de sorte que a multidão israelita se viu comprimida entre as águas de um lado e as tropas inimigas do outro. E aqui surge uma pergunta: como escaparia ao perigo iminente? De um lado, o faraó com toda a sua tropa, de outro lado, as águas do mar. Como, né, o povo de Deus poderia sair ileso, né, de uma situação como essa? O Senhor, ele fez a coluna de nuvem que antecedia Israel se colocar entre este e o exército egípcio, causando assim a opacidade entre os dois acampamentos. A seguir, o próprio Moisés, a mando de Deus, ele estendeu a mão sobre o mar. Um vento impetuoso de leste pôs-se a soprar durante uma noite inteira, de modo a formar no meio das águas um corredor. Era a oportuna válvula de salvação. Sem demora, os israelitas, então, por ele enveredaram, passando o mar a pé totalmente enxuta. Aqui está a intervenção divina. Quando os soldados do faraó perceberam que os fugitivos se haviam lançado na direção do mar, eles seguiram-lhes as pegadas, entrando no corredor aberto. Eis, porém, que ao despontar o dia, Moisés, por nova ordem do Senhor, olha aí a intervenção extraordinária, mais uma vez estendeu a mão sobre as águas, que então se fecharam sobre as tropas egípcias, fazendo assim perecer os perseguidores. Aí vocês agora me perguntam: mas padre, como nós podemos entender esta narrativa? Muitos perguntam, esse fato historicamente aconteceu? Realmente existia o mar, existiam os egípcios com as suas tropas, o faraó? Existiu, né, esse mar que parou formando essas muralhas, vamos dizer assim, e o povo passando por aquele corredor? O que de fato esse texto quer nos comunicar? Bem, do texto sagrado se poderia concluir que o Senhor, dividindo o Mar Vermelho, realizou um prodígio totalmente insólito ou alheio à natureza dos elementos. Algo diferente aconteceu ali. Pergunta-se, porém, se o texto bíblico ele insinua de fato tão extraordinária intervenção da onipotência divina? O texto ele leva-nos a este entendimento? Bem, aqui nós precisamos tentar, né, ver o que os exegetas, os estudiosos já falaram sobre esse texto. Alguns estudiosos competentes, por sinal, eles vão dizer que não somente o livro sagrado, mas também os vestígios de arqueologia recém-descobertos levam a concluir que a divisão do Mar Vermelho se deve a uma concatenação de causas naturais, só tendo de extraordinário as circunstâncias, isto é, a hora, a duração desse fato. E também, né, podemos olhar aqui, né, o momento, a situação em que esse fato, que tem causas naturais, o momento, a causa, a circunstância em que ele se verificou. Eis como se explicam esses autores. Nos tempos pré-históricos, comunicavam entre si os mares Mediterrâneo e Vermelho, os quais só aos poucos foram sendo separados pelo Istmo de Suez. Na época de Moisés, lá pelo ano 1240 a.C., julga-se que o Mar Vermelho se prolongava ainda até os lagos Amargos e talvez o lago de Tincham, situados hoje lá no referido Istmo. O porto de Colzum, onde na Idade Média partiam as naves para a Índia, é hoje um acervo de ruínas situadas a 10 quilômetros do litoral. Nessa sua extremidade setentrional, o mar, que tendia a recuar, não devia ser muito profundo. Há decênios, Bourdon, oficial da Marinha Francesa, encarregado durante muitos anos do serviço do canal de Suez, ele descobriu vestígios de uma estrada que, passando pelo Egito, desembocava num val ainda hoje existente na parte meridional dos Lagos Amargos e se prolongava do outro lado das águas. Em território egípcio, ou seja, ao pé do Djibel, o monte Abu Azam, o mesmo explorador encontrou as ruínas de um edifício que, conforme as inscrições, era simultaneamente templo religioso e também um fortim militar. Essa construção, situada nas proximidades da estrada e do val referidos, devia servir para proteger a fronteira, impedindo que entrassem na terra do faraó invasores indesejáveis e reabastecer as caravanas que do Egito se dirigiam às minas do Monte Sinai. Essas descobertas levam a admitir que, preste atenção nisso, nos tempos de Moisés, tempo em que esse fato miraculoso aconteceu, havia uma passagem através das águas que então constituíam o Mar Vermelho, passagem cuja utilização dependia das circunstâncias de ventos, marés e outros fenômenos naturais. Mais uma vez, esteja atento. Naquela época, esta passagem, né, ela já existia, ou seja, alguém já havia passado por ali e outras pessoas ainda haverão de passar. Agora, para se passar por este lugar, dependia muito de ventos, marés e outros fenômenos naturais. Ora, o texto bíblico que nós estamos aqui tendo a catequese sobre ele, insinua que o êxodo dos israelitas se fez por um val. Sim, o fato de que os egípcios se precipitaram nas águas supõe que não tinham a travessia na conta de coisa impossível. Se eles entraram lá, é porque com certeza na cabeça deles isso era possível. Deviam julgar que a passagem se tornara praticável justamente naquela ocasião. E com razão, visto o vento impetuoso que de leste soprando sobre as águas era bem capaz de nelas abrir um corredor. Agora, o que os egípcios ignoravam, incorrendo por isso num erro fatal, era o modo maravilhoso como se tornara transitável o val. Quer dizer que os israelitas só puderam passar por um caminho que já era, entre aspas, normal a passagem, porque uma intervenção divina aconteceu ali. O vento fora suscitado por Deus no momento favorável a Israel e deixaria de soprar logo que o povo eleito pudesse dispensar. Sabe-se, aliás, que o Siroco da Arábia, o vento Kadim, começa de imprevisto e cessa também repentinamente. A seguinte observação parece insinuar que a travessia se fez pela parte setentrional do mar, parte que atualmente já nem existe mais. O texto bíblico fala da passagem do Mar dos Juncos. Não se fala da passagem do Mar Vermelho, mas do Mar dos Juncos. Você pode até ver isso em trechos como Josué capítulo 2, versículo 10, Salmo 105, versículo 7, 9, 22, Salmo 135, versículo 13. Ora, às margens do Mar Vermelho, não se encontra o arbusto do junco. Disso se poderá deduzir que se desenvolvia outrora junto às águas que prolongavam o odierno Mar Vermelho e deviam constituir propriamente o Mar dos Juncos. Não se creia que no desastre tenham perecido todo o exército do Egito e o faraó. O texto que você pode ver em Êxodo 14, versículo 7, refere-se ter se feito uma seleção de armas e guerreiros para constituírem a tropa perseguidora. Talvez pouco mais de 1.000 carros armados foram tragados pelas águas. Quanto ao monarca, é possível que tenha tomado parte na expedição. O texto bíblico, porém, não diz. Isso você pode ver em Êxodo capítulo 14, versículos 23, 26, 28, capítulo 15, versículo 4. Um ou outro exegeta tenta às vezes ilustrar a passagem recordando, às vezes também, episódios de uma história profana, às vezes ligado também ao Império Romano e por aí vai. É interessante notar, queridos catequizandos, ouvintes desta catequese, que o texto bíblico, texto profundamente teológico, ele tem este objetivo: narrar um fato acontecido, a travessia do mar, podemos colocar do Mar dos Juncos, travessia esta que não era, vamos dizer assim, algo impossível, ou talvez que nunca tinha sido feito pelos exegetas, pelos historiadores, né, e arqueólogos. Dá para ver que ali existia uma passagem, mas que não era feita em qualquer momento. O detalhe é justamente esse. Naquele momento, naquele dia, naquela hora em que o povo de Deus precisou, Deus interviu, fazendo o vento soprar e o povo passar justamente naquele lugar, com a intervenção extraordinária de Deus. Convenhamos, não acreditemos naqueles exegetas que querem esvaziar o significado teológico do texto, mas também não queiramos uma interpretação fundamentalista, onde a coisa deveria acontecer literalmente do jeito que está escrito. Nós devemos olhar, e aí por isso essa catequese, o significado teológico, né, do texto. Houve uma intervenção divina. Foi Deus quem libertou? Foi. Deus interviu nas causas naturais para que aquele milagre pudesse acontecer. Deus te abençoe. Espero ter contribuído um pouco mais com a sua, com seu conhecimento a respeito da Bíblia e a respeito de Deus. Um abraço. Deus te abençoe. Bom advento e boa preparação para o Natal.